Meu irmão e minha irmã, um dia Davi escreveu um salmo. E muitas vezes Davi, ao escrever um salmo, estava sendo usado em profecia, porque ele relatava coisas que iriam acontecer. Muitas decisões os apóstolos tomaram baseando-se em livros de salmos. Então Davi se assentou, pegou lá um pergaminho, como era na época, um tinteiro, enfim. E ele escreveu. Nós conhecemos como o Salmo de número 110. Davi falou assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, ou estrado. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da tua ira. Julgará entre as nações, enchê-las de cadáveres, ferirá os cabeças, de grandes terras. Pelo caminho, descedente-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Muito bem, escreveu o salmo e tal. Mas será que Davi tinha consciência de que um dia Jesus ia falar sobre este salmo? Que diz assim, o começo, agora só o começo. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita. Disse o Senhor ao meu Senhor. Estranho, né? Davi tinha um chefe que ele chamava de Senhor. Não. Os judeus entendiam, compreendiam, quando Davi escreveu isso, que ele estava falando do Messias, daquele que haveria de vir como um homem. Então, este Davi deveria lhe chamar de Senhor. Aí ele falou assim: disse o Senhor ao meu Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor. Interessante isso. É muito interessante. Aí um dia, lá, Novo Testamento, estava Jesus sendo indagado, atormentado por alguns fariseus, ficava interrogando, procurando coisa na Bíblia, na palavra, para poder se levantar contra ele. Olha, irmãos, tem gente que lê a Bíblia para ficar procurando coisas, para tirar a tua paz. Tem gente que fica caçando alguma coisa para ver se consegue te desviar. Por quê? Eu vou voltar aqui depois, tá? Porque tem gente que não se converte e não quer deixar você se converter ou manter na sua fé. Quando esse tipo de gente, nem todo mundo é assim, mas eu encontro, é interessante, é a primeira coisa que a pessoa pergunta, é a primeira, não dá tempo nem de respirar. Ô, Pedrão, tá na igreja? Tá na igreja ainda? Sabe que dá a impressão que ele passa os dias dele, os meses, os anos, porque às vezes faz anos que eu não vejo, preocupado se eu tô na igreja. Dá até a impressão de uma coisa terrível que eu vou falar agora. Dá até a impressão de uma coisa. Que eles sabem que nós vamos pro céu. E que ele não vai. Aí a pessoa fala, já que eu não vou, não quero que ele vá também. Parece isso, parece. Porque como é que pode você estar anos sem ver uma pessoa? E quando a pessoa te vê, a primeira coisa que ela pergunta é, e aí, tá na igreja? Isso incomoda ele. Tô sim. Se alguém está me ouvindo e você é assim, posso dar um conselho? Vai na igreja também. Se converte, aceita Jesus. Por que está tão preocupado se a pessoa está na igreja? Você está achando que ela vai para o céu mesmo? Você vai ficar? É isso? Será que é isso? Por que será que Jesus mesmo falou, tem gente que não entra no reino dos céus e não quer deixar quem quer entrar? Ele quer impedir. Ele quer impedir. Você conhece pessoas assim? Você conhece? Hã? Rapaz, amanhã eu vou me alistar na marinha. Um exemplo, é só um exemplo. Pode ser qualquer outra coisa, é só um exemplo. E porque a Marinha está dando um curso e eu posso em 2 anos me formar como sargento e eu vou estudar computação ali de navegação, interessante. Ah, mas vai não! Ih, mas é difícil. Vai perder seu tempo. Por quê? Ele tem preguiça de estudar, preguiça de acordar cedo, porque vai ter que chegar às 7 horas lá na marinha, então vai ter que acordar às 5, né? Como ele é um preguiçoso, ele fica com medo de você conseguir. Aí quando te vê, e aí, foi lá, fui, e aí, conseguiu entrar? Consegui. E tá, é difícil, tem que estudar bastante. Eu te falei, e aí, já é sargento? Já sou. Quer dizer, a pessoa não quer fazer e fica incomodado com quem está fazendo. Fica incomodado porque você está servindo a Deus. É isso que acontece. A pessoa não tem felicidade, não tem alegria. E não quer que você tenha. Pessoas que não querem fazer e se incomodam com quem está fazendo. Isso no mundo, nós temos várias pessoas assim. Agora, quando se trata da salvação, piora. Um amigo me contou. E agora ele deve estar me ouvindo, não mandou WhatsApp para mim não, tá? Deve estar me ouvindo. Esqueci como chama a cidade, não sei o que, da Serra, esqueci agora. São Lourenço da Serra, que fica depois de mais para frente um pouquinho aqui, né? Depois de Cotia, se não me engano. Isso, como você sabe que é São Lourenço da Serra? Não é Taboão, né? Nem Itapecerica, então é São Lourenço. deve estar lá no sítio, lá, me ouvindo, né? Ele falou que também encontrou um rapaz que fazia muitos anos que não via na rua. Mal cara, mas nem pra falar oi. Ô, Gilberto, tá na igreja? Ele falou, pastor, eu fiquei assustado. Eu expliquei pra ele por quê. Por que se incomoda tanto? E os parentes, hein? Um ligando pro outro. E o fulano lá, será que tá na igreja ainda? Ah, tá lá. Hey, hein? Interessante a pessoa ficar incomodada com isso. Então tem gente que vem tirar a paz, sabe? E foram tirar a paz de quem? Justo de quem? Do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mateus capítulo 22, versículo 41. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E eles disseram-lhe: de Davi. Filho de quem? De Davi. No caso, filho é descendência. Mas aqui eles colocaram numa situação de inferior a Davi. Ele é filho de Davi. Ele vai vir depois do grande rei Davi. Ah, filho de Davi, tá certo. Jesus mesmo fala: eu sou a raiz e a geração de Davi. Geração. Não filho. Geração. Porque o Messias haveria de ser da tribo de Judá e da linhagem do rei Davi. Mas, se você analisar a Bíblia, analisar mesmo, Jesus nasceu do Espírito Santo. Ele nasceu do Espírito. Então, quando Jesus foi ali ser batizado, ou melhor, ser registrado, quer dizer, nome da mãe, Maria, nome do pai, José. Mas José não se deitou com Maria para que Jesus nascesse. Mas para se cumprir a palavra, ele tinha que ter uma linhagem, uma descendência, e aí que entra José, da linhagem de Davi, da tribo de Judá. Vocês entenderam? Então seria mais ou menos assim, olha. Vou falar do presidente atual. Ele nasceu aonde? Será, hein? Você sabe? Alguém sabe aí? Rio de Janeiro? São Paulo? Nasceu em São Paulo? Litoral Sul. Porque eu sei que ele morava no Rio, mas torce pro Palmeiras, então... Isso. Então tá bom. Ele é paulista, né? Tá bom. E ele... É a mesma coisa que eu falar assim. E aí o Bolsonaro tem um filho, que tem outro filho, que tem outro filho... Até que nasce alguém lá. E a profecia diria assim, olha... E do estado de São Paulo... Nascerá um... Que será da descendência do presidente tal. Entendeu? Ou se o presidente fosse do Rio Grande do Sul, ou se fosse... Ó, nasceu na Bahia! Né? Aí depois de várias gerações, nasce um presidente que é da Bahia. Aí a profecia diz, olha, ele será descendente desse estado e desse presidente. É a mesma coisa, ele é da tribo de Judá, Jesus... Da tribo de Judá, como se fosse um estado, vai. Mas da linhagem de Davi, que também era de Judá. Só para os irmãos, eu estou falando em relação à descendência, né? Enfim, então na hora de registrar, lá no cartório, você encontra esse livro desse cartório aí lá em Mateus. Você acha que Mateus tinha isso decorado? Tinha decorado isso aí. Ele foi lá no cartório, por favor, você me dá a genealogia de Jesus aí, por favor. Tá bom, tá aqui, papá, anotou, bonitinho. Tanto que ele coloca lá a genealogia de Jesus em Mateus. E, enfim, então foram lá tirar a paz do Senhor e disseram que Jesus era filho de Davi. Aí Jesus recorre para o Salmo 110, que esses fariseus conheciam muito bem. Aí Jesus disse assim, versículo 43, disse-lhes ele, como é então que Davi em espírito, olha lá, sendo usado, né? Lhe chama Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por os cabelos de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra. Nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. A partir daquele dia, sabe uma coisa? Não vou interrogar mais ele não, que a gente só leva chapuletada. O Messias, o Cristo, ele é o quê?
Filho de Davi. Filho de quem? De Davi. Filho de Davi.
Agora, como ele é filho de Davi, se Davi chama ele de Senhor? E eles calaram. Ficaram quietos, porque não tinham como responder. Nós temos que estar muito atentos à palavra do Senhor. E é importante você fazer uma leitura pedindo aconselhamento do Espírito Santo e entendimento. E é importante, queridos ouvintes e crentes ou não crentes, é importante você ler a Bíblia, pedir orientação para as pessoas, sim, mas você ter a sua própria opinião. Você ter o seu pensamento. Por exemplo, eu já vi pessoas falar, pastor, um teólogo me disse. Um teólogo. O brasileiro, ele ainda sofre uma coisa terrível. Quem tem faculdade é gente, quem não tem não é gente. Nós ainda vivemos esse preconceito de anos atrás, que quem só fazia faculdade eram os filhos dos ricos. Se a pessoa era pobre, dificilmente ela conseguia fazer uma faculdade, ela conseguiria se formar em algo, e era muito complicado. Não que hoje esteja assim tão diferente, mas facilitou um pouquinho mais, facilitou. Mas era muito complicado, era muito difícil a pessoa conseguir estudar. Então ficou um negócio assim, olha, ele tem faculdade, tem faculdade. O teólogo é uma pessoa que pegou a Bíblia e estudou um monte de coisa, não só a Bíblia, letras, línguas e tal, e tem um bom conhecimento, mas tem uns teólogos doidos, viu? Tem médico doido? Tem médico. Você não vê médico, doutores aí fazendo umas loucuras? Não tem médico doido? Então, se tem médico doido, tem teólogo doido também. Não são muitos. A maioria dos teólogos são pessoas centradas. Não estou indo contra a teologia, não, misericórdia. E nem contra os teólogos. Mas que tem teólogo doido? Tem pastor doido? Tem. Tem os pastores fazendo umas doidices aí? Tem. Está cheio. Doido tem tudo quanto é lugar. Sabe? Não teve um rapaz que entrou numa clínica aí, vestido com um jaleco branco e ficou atendendo um monte de gente? Aí chamaram a polícia para ele. Ele era um falso médico. Tem falso teólogo. Ah, o teólogo Hans, tão, 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 lá, quando é importado, então, aí, ó. Não é tudo que ele fala que você precisa inclinar a cabeça e aceitar. Você tem que ter a tua opinião e a principal de todas, a ajuda do Espírito Santo. Quando você for ler a Bíblia, tá? Eu estou falando isso dentro da palavra que eu preguei.
Ah, ele é filho de Davi.
Ah, tá bom. Mas como é que Davi disse? Disse o Senhor ao meu Senhor. Ficaram calados ali. Então, você não precisa ser um expert, conhecer tudo. Mas eu vou dar um conselho. Você vai ler sobre Mateus. Evangelho segundo São Mateus. Pronto, eu vou começar a ler a Bíblia aqui. Evangelho segundo São Mateus. Vamos lá. A genealogia de Jesus Cristo. Tá. Você que está me ouvindo, sabe o que é genealogia?
Eu não!
Então não lê a genealogia. Entra na internet e pergunta, o que significa genealogia? Ah, genealogia é de onde a pessoa veio. São lá os parentes lá de trás, lá. Esse gerou esse, que gerou aquele. Ah, isso que é genealogia. Então, a genealogia de Jesus Cristo vai pegar... Ah, que interessante! Aí começa. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ah, tá. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó Judá, Judá é Farés, Farés Hezrom, Hezrom vai... Tal, até chegar... Bom, beleza. Continuando. O nascimento de Jesus Cristo... Tá, o nascimento de Jesus Cristo. Então, aqui, nada difícil. Ora, o nascimento de Jesus... Você sabe como uma vez falaram para mim assim? Jesus nasceu era às 18 horas. 6 da noite, né? Porque 18 horas já é 6 da noite. Eu falei, mas aonde está escrito isso? Mateus, capítulo 1. Aí ele foi no versículo 18. 18 horas. 18 horas, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Não, mas ele estava brincando comigo. Não tava... 18 horas, o nascimento de Jesus, não é isso. Ora! Né? O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com... Desposada. O que, que é desposada? É casada? Ou está para casar? Desposada com José. Desposada é solteira. Mas como é que ela é solteira com José? Espera aí, ela é desposada com José? Ah, então é uma solteira que já está para casar. Né? Deve ser mais ou menos isso. Aí você vai lá no Google, lá vai entrando. Ah, tá. Voltando, então, o nascimento, assim, estando Maria desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Aí você vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, tal. O capítulo 1, capítulo 2. Não entendeu, sabe? Não entendeu. Procura entender. E quando está aqui, ó, para se cumprir o que foi dito. Por exemplo, aqui, ó, Mateus 2, 17. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz, em Ramá se ouviu uma voz, lamentação... Choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada. Ramá. Deixa eu ver o que é Ramá. Que lugar que é esse aqui? Ramá. Ah, que interessante. E Jeremias. Deixa eu procurar Jeremias aqui. Jeremias. Hoje a internet ajuda, que é uma maravilha. Na minha época era dicionário bíblico, né? Aonde está escrito que Jeremias falou? Ah, olha, Jeremias falou mesmo. Aí, lê o capítulo 3, tá? No outro dia... Se você vai, lê de novo o capítulo 1, 2 e 3. No outro dia, lê de novo o capítulo 1, 2 e 3. E vai mastigando. Aí você parte para o 4. Qualquer dúvida, para. Pastor, eu vou demorar 2 meses para ler Mateus. Mas você vai ler Mateus.
Em 2 meses eu li a Bíblia 8 vezes.
Pode perguntar qualquer coisa para a pessoa. Meu amigo, o que é Ramá?
Sei lá, Ramá, sei lá. É um cara.
Mas você leu a Bíblia tantas vezes, então não adianta ficar lendo. É melhor ler 3 capítulos, estudar e ver. Por quê? Vamos ao que Jesus disse. Jesus falou assim em Lucas capítulo 12. Quase que eu dei um furo aqui. Ia falar Jesus capítulo 12. Livro de Jesus capítulo 12, né? Lucas capítulo 12, versículo de número 11. Olha o que Jesus falou, ó. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer. Pastor, o que é solícito? É preocupado, temeroso. Muitas coisas podem, né? Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. E em outra passagem, o Senhor diz assim: o Espírito Santo vos fará lembrar as coisas que eu vos disse. Então, como é que o Espírito Santo vai te usar na própria palavra? Se você lê, e não tem essa não, viu? Ai, pastor, eu sou uma senhorinha. Senhorinha, negócio de senhorinha. Tem senhorinha que dá 10 a 0, muito jovem aí, viu, em sabedoria e inteligência. Ah, pastor, mas eu vim da roça. Ai, vai lendo, vai pedindo orientação, e mesmo assim vai tendo a sua opinião. Por exemplo, não estejais solícitos, né? Solícito, aí um pastor fala, solícito é a pessoa que tem soluço. A pessoa tem soluço. Ah, solícito é soluço. Ah, tá. Então Jesus disse, não andei soluçando quando você pergunta, mas por que soluçando? Tá batendo. Você está confortável? Ah, pastor. Então vai atrás. É, mas foi o pastor que falou. E daí? Tá cheio de pastor doido, irmão. Vai lá entender. Solícito. Vamos lá. Deixa eu entrar aqui no Google, né? Vamos ver o que o Google vai falar sobre solícito. O que é solícito?
Que faz as coisas com afã e rapidez, esperto e diligente.
Que faz as coisas?
Com afã e rapidez.
Ah, é responder então meio correndo, né? Hã? É.
Não poupa esforços para ajudar, servir e ser útil.
Solícito?
Isso.
Tem várias coisas aí, até você achar o que vai encaixar dentro disso aqui. Não seja isso também. Não fique preocupado no que dizer ou não deixar de fazer. Seja solícito, você vai falar. Agora, cuidado para não falar rápido, responder. Eu, quando não sei alguma coisa, irmãos, eu falo, não sei. Ah, você não é pastor? Eu sou, e daí? Mas não sei. Deixa eu ler, deixa eu estudar, deixa eu ver, sabe? Então, isso fará você ser melhor na palavra de Deus. Por quê? Você vai ler com inteligência, com sabedoria, com calma, e na hora vem aquela força do Espírito Santo. É maravilhoso, né? Porque sem o Espírito Santo não é fácil, não. Eu lembro, né? Já disse algumas vezes aqui, mas como sempre, tem alguém ouvindo pela primeira vez. Tá, tudo bem. Isso aí eu vou deixar até gravado, solta aquela coisinha que eu falo lá. Pastor, eu quero uma explicação. Ah, eu ia falar aquela de Jesus de pé e Jesus assentado, né? À direita, né? Ah, diz que Jesus está assentado, mas Estevão viu ele de pé. É que Jesus está vivo, né? Tem hora que está sentado, tem hora que está de pé. Mas uma vez disse assim, porque Deus deu dons aos homens. Era aquela igreja que era uma igreja que só homem podia falar, só homem podia pregar, a mulher não tinha direito a nada. Está aqui, pastor, ó. Deus deu dons aos homens. E ele falou, não, eu abri no ar assim, a pessoa. Deus deu dons aos homens. E aí, o que o senhor tem para dizer? Eu falei assim. Você sabe qual foi o único ser que Deus não se arrependeu de ter feito? Porque não peca, não erra, não falha? Ele, não. Falei, a mulher. Mulher não tem pecado nenhum. Você tá doido? É. Porque tá aqui, ó. Deus se arrependeu de ter feito os homens. O homem ficou gago. Lá do outro lado da rádio ter ficado branco, azul, e silenciou. Falei, tá me ouvindo aí, amigo? Tô, me responda. Deus se arrependeu de ter feito os homens. Por que ele não se arrependeu de ter feito as mulheres? Não, mas quando ele falou homem, ele estava generalizando. Falei, ah, então Deus deu dons aos homens, inclui a mulher também, meu amigo. Aí, depois ele mandou, na época, não sei se era, mas não era WhatsApp, né? Agradecendo. Poxa, obrigado, abriu a minha mente aqui. Entendeu? Mas nessa hora, o Espírito Santo dá força, o Espírito Santo ensina. Mas você tem que ler, tem que se alimentar um pouquinho mais na palavra. Não fica lendo feito um louco a Bíblia. Eu não vejo a hora de acabar de ler, que eu fiz um voto de ler ela em tantos dias. Não, sabe? Eu estudei violão, me lembro muito, quando estudei violão. E o professor falou assim, ele dava umas coisas para a gente ensaiar. Treinar, não ensaiar, né? Isso também é no piano, tudo. Aí ele... Não que eu fiz piano, mas serve também. Qualquer instrumento. Ele me ensinava um solo, né? Tom, dom, 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 dom. Na primeira corda, depois na segunda. Tom, dom, 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 dom. Você vai fazendo isso e vai voltando. Um outro exercício, você vai pegar aqui e tal, tal, tal. Mas ele falou, você só passa para esse exercício quando você estiver bom nesse aqui. Aí chegava no dia da aula... O cara lá falou, ó, pastor, eu já tô nesse exercício aqui, ó. Tem, tom, tim, tum, tá, tô falando, peraí. Aquele primeiro lá, não. Você só vai ficar bom nesse, a hora que você estiver bom nesse aqui. Aí na hora que tava assim, ó, passa pro outro. Aí a coisa ia complicando um pouquinho, mas ia desenvolvendo, né? A gente ia desenvolvendo. A palavra é a mesma coisa. Fica num capítulo, desfruta dele. Se alimenta dele, vai atrás de informações. Tenha também a sua própria opinião e chegue às suas conclusões. Aí, quando alguém vier, igual chegaram até Jesus, né? Jesus, aí Jesus perguntou, né? De quem ele é filho? Hã? De Davi. Como é se Davi chama ele de Senhor? Aí complicou, né? E a mesma coisa hoje. Qualquer um que vem, diz o meu Antigo Testamento... É antes. Que antes? Aonde? Adão? Não. Você é conhecedor da palavra? Sou.
Quando iniciou o Antigo Testamento?
Quando Deus entregou as tábuas para Moisés.
Sim, então Jacó é antes. E ele foi dizimista porque ele quis e ele fez um voto. Eu sou dizimista porque eu fiz um voto. E agora, como é que fica? Não é porque é novo ou antigo, é porque eu fiz um voto. Eu sei que está no Novo Testamento, eu sei que Jesus falou, eu sei tudo isso. Mas você vai contra o meu voto? Não. Então, meu amigo, cuida da sua vida e deixa eu cuidar da minha.